Boa tarde a todos, boa tarde, seus senhores vereadores, público presente, aos internautas. Pela proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 013/2015 da sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 10ª legislatura. Eleição da mesa diretora. Essa ata da eleição, né? Eleição da mesa diretora 2016. Sessão extraordinária iniciada às 9h26 do dia 15 de dezembro de 2015, no plenário Arthur Magalhães Filho, convocada para eleição da mesa diretora para o exercício de 2016. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente. Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente. Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário. Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário. Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho. De Jair de Souza Geraci, Miquita. Divino Ramos da Silva. Domingo Sena Lopes Filho. Edmundo Nunes Dourado, Mundim. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Rio X. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge. José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro. Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão. Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano. E o Wener Patrick de Souza. O vereador Santiago Ferreira Ribeiro não compareceu à sessão, porém justificou a ausência. A ata da sessão anterior, 2/12/2015, foi lida pelo primeiro secretário e aprovada sem ressalvas. Em seguida, o presidente citou as normativas que tratam da eleição da mesa diretora deste órgão e informou que não foi apresentada candidatura individual. Reforçou que foi apresentada apenas uma chapa, mas que poderiam ser apresentadas eventuais candidaturas. Consultou o plenário se haveria mais alguma chapa para concorrer na eleição. Porém, não houve manifestação dos parlamentares. A seguir, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do documento comprobatório da única chapa apresentada. Foi lido o ofício número 060/2015, encaminhado ao presidente da mesa diretora, que solicitou o registro da seguinte chapa. Vereador Edmundo Nunes Dourado, presidente. Vereador Nélio Marques de Almeida, vice-presidente. Vereador Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário. Vereador Emílio Torres de Almeida, segundo secretário. E vereador Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário. O presidente pediu que se procedesse ao apanhado de votos, tendo como resultado 16 votos favoráveis e uma ausência, vereador Santiago. Diante disso, o presidente declarou eleitos membros da chapa única. O vereador Jurandir agradeceu a todos os servidores e parlamentares pelos serviços prestados neste ano. Fez um balanço de suas ações como presidente da mesa diretora em 2015. Logo após, a palavra foi concedida aos demais vereadores. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 11h13 e fez a convocação para a sessão solene de posse da mesa diretora da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura a realizar-se no dia 4 de janeiro de 2016, às 9h neste plenário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e se aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata? Não vendo a discussão, aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta da sessão extraordinária.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta das sessões extraordinárias do dia 5/1/2015. Ordem do dia. Projeto oriundo do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Mesa diretora. Projeto de lei ordinária número 001/2016. Cria e assenta e acrescenta cargos à lei número 4068/2011, que institui o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Formosa e da outras providências.
Em discussão, projeto de lei, ora apresentado.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Gustavo.
Quero só parabenizar a mesa diretora pela proposição desse projeto, que eu acho que já passou de hora de ser apresentado. E vem, mesmo passando de hora, vem num bom momento. Eu acho que vem para contribuir o quadro da Câmara Municipal. Então, só mesmo usando a palavra para parabenizar pelo projeto em pauta. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente. Discussão, com a palavra, vereador Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, e eu também quero concordar aí com as palavras do novo vereador Gustavo Marques, mas dando um destaque aí pela iniciativa da nobre mesa diretora, né, que faz um projeto de lei que inclusive traz uma redução de gasto com o procurador jurídico de forma muito significativa, e isso é elogiável à nobre mesa diretora. São essas as minhas palavras, senhor presidente, terá o nosso apoio.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Como é função gratificada, tem que ser feito tem que ser remunerado por gratificação.
Eu sei, senhor presidente, senhores vereadores, na verdade eu estou plenamente de acordo com o projeto, concordo plenamente, até porque Vossa Excelência é que vai administrar essa casa e sabe das suas necessidades quanto à questão de assessoria para que preste esse serviço. Agora, me chama a atenção aqui até uma certa dúvida, eu estava aqui conversando com o doutor Edmundo, no artigo 10º dessa lei, onde diz, né, fica criado a gratificação correspondente a 100% da remuneração. Né, tá taxado em 100%. Não seria mais adequado, talvez, deixar em aberto para que os presidentes futuros que venham, que possam até negociar até 100%, eu acho que nós caberia uma mexida nisso aqui para que fique, né, pelo menos mais em condições de...
Sim, pode ser, assim, na fase da discussão das emendas, aí quem quiser apresentar a emenda...
Até 100%, doutor Dilma?
Tem que ser fixo, porque é a remuneração da função de confiança.
Não, tudo bem. O doutor Edmundo está me explicando aqui que ela precisa realmente ser fixada em um determinado valor. Então está de pleno acordo, tranquilamente, não tem problema nenhum.
Em discussão?
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Santiago Ribeiro.
Primeiramente, boa tarde a todos os vereadores, assistência aqui presente. Parabenizo pela expressiva vitória da atual presidência, da mesa diretora. Também transmito o meu Feliz Natal, Ano Novo, um pouquinho passado. E, senhor presidente, abordando o projeto em si. Primeiro, também lhe cumprimento por esse grande ato de se diminuir o valor do procurador jurídico do município. E eu estava fazendo os cálculos aqui. De acordo com os valores pagos por Vossa Excelência, daria para pagar por 2 anos da gestão passada. Também gostaria já de comunicar aos senhores vereadores e ao ex-presidente que, face ao contrato que muito cogitei no ano passado, que o representei no Ministério Público, ainda no ano passado. Só não comuniquei a pedido do vereador Antônio Faleiro na última sessão, em virtude de estarmos num momento de festa, de descontração. Então, como eu absolutamente sempre fui contra esse tipo de contrato direcionado e que reiteradas vezes questionei, mas não fui ouvido, tomei as medidas que acho que devia. É, por outro lado, senhor presidente, eu ainda acho esse valor de 6.800 ainda alto. Acho que se tivesse feito, se fosse possível se fazer algum procedimento âmbito licitatório, onde desse oportunidade para outros advogados, possivelmente ainda se baixaria esse valor. Mas eu acho que já é um grande avanço. E também questiono, senhor presidente, a questão de alguns cargos aqui que foram criados. Em especial o chefe de ouvidoria, que ao meu ver é absolutamente dispensável, porque qualquer um desses outros cargos que serão criados, ou o secretário-geral da Câmara, ou o secretário da mesa diretora, poderia assumir esse encargo. Quer dizer, estamos criando um custo ao contribuinte desnecessário. Um valor onde essa casa vai ter que pagar desnecessariamente. Então, eu particularmente não concordo com a criação desse cargo. Também acho que, voltando à questão do procurador do município, do procurador da Câmara, acho que a advogada da Câmara deveria receber um plus e assumir esse encargo. Até porque essa demanda que a Câmara tem, ó, é desse tamanho, é pequena. Então não há necessidade de se ter um procurador. Já tem advogada concursada, já tem advogado da Câmara. Então,
uma parte?
Pois não.
Só para esclarecer para Vossa Excelência, a questão não é ter advogada, é a questão da atribuição legal para o concurso que ela foi feito. Então, ela não tem essa atribuição, aí há necessidade de ter o procurador, porque a atribuição da assessoria jurídica dela é exclusivamente interna da Câmara. Por isso, é a necessidade do procurador. O concurso dela, se tivesse sido para procurador, aí ela teria todas as atribuições, mas, infelizmente, o concurso não foi nesse sentido.
Vereador Caetano, eu tenho uma opinião diversa e um entendimento diverso e um conhecimento diverso. Talvez eu esteja enganado, mas até onde sei, ela fez o concurso para todas as atribuições da Câmara. Na sequência, houve uma mudança a qual se dividiu as atribuições. Portanto, a obrigatoriedade era dela, estava dentro do concurso dela. E nada impede que essa casa aqui faça um novo projeto, o qual lhe passe essas atribuições que já eram dela. Portanto, esse valor seria muito mais adequado, ao meu ver, se eu fosse o presidente e fizesse parte da mesa diretora, que pagasse um valor a mais, a atual procuradora da Câmara, e que ela assumisse esses encargos, essas atividades, né, para que pudesse dar andamento nos serviços do Poder Legislativo. Portanto, eu acho um grande avanço, mas mesmo assim ainda tenho minhas restrições, tanto quanto ao procurador, quanto aos cargos criados. Obrigado.
Em discussão. Com a palavra o vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência com boa tarde, nossa mesa diretora, eleita e já atuando aí nessa primeira sessão deste ano. Demais vereadores, excelências, com enorme satisfação, revendo a todos e podemos estar aqui para desempenharmos nosso papel. Senhor presidente, quero também parabenizar a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência já com experiência aí de segundo mandato, também com experiência já de segundo gestão à frente desta casa, bem sabe das responsabilidades que o presidente passa, dos apuros que o presidente passa, dos apertos e das necessidades na gestão da mesa diretora. Quero aqui reconhecer as necessidades aí dos cargos. Vossa Excelência, com a experiência que tem, juntamente com a mesa diretora eleita, e que a gente também tem consciência aqui de serem vereadores experientes, responsáveis, está aí de acordo com Vossa Excelência. Queria só tirar uma dúvida, senhor presidente. No projeto de lei 001, nos quadros aqui de denominação das funções, No artigo 3º, ele nomeia o secretário da presidência e também no artigo 4º, perdão, no artigo 5º, nomeia o secretário da mesa diretora. E lá, na justificativa, ao final, no último parágrafo, ele, do mesmo modo, os cargos de assessor da presidência e assessor da mesa diretora. Eu queria só tirar a dúvida e ver se não há problema por essa mudança na nomenclatura. E também, por assessor da mesa diretora, nós já tínhamos essa figura. Se esse secretário da mesa diretora será o mesmo ou se continuará o assessor e teremos o assessor, o secretário. E o fato de termos aqui o secretário e termos aqui assessor, não há problema?
É só na justificativa, né?
Só na justificativa. Erro de grafia. Ok. Então a gente fica, senhor presidente, satisfeito por ver já a atuação dessa mesa diretora, dizendo a Vossa Excelência que pode contar conosco no apoio aí da gestão de Vossa Excelência. Quanto à colocação do nobre vereador Santiago, quanto à representação sobre o contrato jurídico da mesa diretora anterior da gestão, da nossa gestão, eu, assim, recebo a notícia com tranquilidade, tenho a consciência tranquila de que o que foi feito foi pelo melhor desta casa. Tivemos um ano em que não tivemos a nossa advogada, que é concursada, que é efetiva desta casa, que estava inclusive afastada, sendo remunerada pela Previdência Municipal. O custo realmente foi elevado, porque nós tínhamos um corpo de advogados que respondia por esta casa, um advogado que ficava aqui dioturno, diariamente, dando seu expediente, mais um escritório que ficava à disposição desta Câmara, e na nossa gestão fomos assim bem atendidos. Acho que a justiça poderá reconhecer. Se me enviar alguma imputação de responsabilidade, eu estou pronto para assumir as nossas responsabilidades. Por outro lado, não tenho receio, nem contratempos, nem divergência, nem mágoas de nenhum que seja pares vereadores. Está no direito de representação e é a justiça que possa direcionar aí o que possa ter de incorreção. Se precisar assumir, a gente com certeza vai assumir. Mas consciência tranquila e documentalmente a gente está muito bem calçado e prontos para esclarecer qualquer fato que possa ser necessário. Senhor presidente, muito obrigado. São essas minhas palavras.
Em discussão? Não havendo mais discussão, peço primeiro ao secretário que faça a colhida dos votos.
Como vota o vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Djair Miquita?
Sim.
Vereador Antônio Faleiro?
Sim.
Vereador SD Caetano?
Sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador Castro?
Voto sim.
Vereador Nélio Marques?
Sim.
Vereador Santiago?
Voto não.
Vereador Wayne Patrick?
Justificando meu voto, eu acho que ganho que essa casa pode ter é a volta do doutor Edmundo, que é um advogado conhecedor das questões legislativas. Hoje tinha um compromisso praticamente inadiável em Goiânia, mas deixei de ir justamente para poder votar a favor, que ao mesmo tempo a mesa fez essas duas grandes tacadas. A primeira de diminuir os gastos, a segunda de trazer uma pessoa muito competente que entende a nossa realidade aqui para nos auxiliar. Parabéns, voto sim.
Vereador Jurandir.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Voto sim.
Vereador Gustavo Marques.
Voto sim.
Vereador Emílio.
Voto sim.
Vereador Professor Jorge. Voto sim.
Seu presidente?
Eu peguei.
Vereador Zequinha.
Encaminhando meu voto, eu vejo assim, até estava aqui preocupado que era mais criação de cargo. Mas eu estive conversando aqui com o doutor Edmundo, dizendo que é só divisão, que eu até não estava entendendo muito, mas ele me explicou. Então, eu encaminhando meu voto, voto sim.
Senhor presidente, só uma questão de ordem, senhor presidente.
Só para o meu entendimento, nós estamos votando, essa, tem uma emenda do projeto juntamente, está tudo incluído já aqui?
Não, primeiro nós... A emenda, agora nas emendas que... Então foi 14 votos favoráveis.
Tem uma emenda anexa
contra
o projeto, senhor presidente.
E um assente. Tá, mas assim, tem uma emenda agora na... Nós vamos para a segunda e terceira votação, assim que vai entrar as emendas. Aí assim entra as emendas em discussão. Suspender... Eu não costumo, assim, suspender a sessão. Só dá uma pausa, se nós começa a sessão, se tem alguém que tiver alguma objeção de que seja segunda e terceira, ou que normalmente, que a gente toda vez faz as votações em segunda e em terceira. Alguém tem alguma objeção do voto?
Eu não entendi bem, senhor presidente. O senhor quer dizer é votar tudo numa só?
Não. É porque agora... Sempre vota segunda e terceira votação junto. Eu acho que vamos votar as emendas e depois nós votamos segunda e terceira votação.
Tá. Então você está encerrando a primeira sessão e abrindo a segunda e terceira.
Isso, presidente. Vou encerrar a primeira sessão e abrir.
Aí só abre a segunda, já, aí volta a emenda e a segunda e terceira, né? Isso, correto.
Nesse momento, encerra a presente sessão extraordinária. E convoco os senhores vereadores para a segunda e terceira sessão. Nesse momento, peço o primeiro secretário que faça a leitura das emendas.
Presidente, a gente não recebeu as emendas. Nós não recebemos as emendas aqui. Eu, o vereador Caetano, não recebemos, não.
Está sendo passado aí a emenda agora.
Foi entregue no gabinete.
O pedido já solicitado, entrega ao vereador Macarrão e ao vereador Caetano. As emendas que se trata nesse projeto é acabando com um cargo comissionário da primeira secretaria geral e do tesoureiro, que aí sim cargo de confiança que seja exercido por funcionário concursado da casa. Sim, dessa forma.
Só para entendimento, então, vereador Mundim, senhor presidente. Só para entendimento, então, a emenda é só para excluir o cargo, já que está criando outro.
Isso, é só para... É o mesmo, porque
tá, muito obrigado.
Nós sabemos que o trabalho da Secretaria-Geral, pelo Edson Ney, todo mundo sabe, ninguém tem questionamento sobre o trabalho do Edson Ney nessa casa. Assim, eu acho que é muito mais justo que realmente uma pessoa qualificada igual ele venha assumir a Secretaria-Geral. Para o futuro, ninguém sabe... Qual os vereadores que pode estar voltando, e vem assim entrar assim, uma pessoa que não, às vezes, qualificada assim, para o cargo e assim, não desenvolver um belo trabalho. E da mesma forma, o tesoureiro dessa casa, que é o Adão, todo mundo sabe do trabalho, da responsabilidade, da dedicação com ele naquela área. Eu acho que é mais justo, sim, de que é um cargo desse exercido pelo um funcionário de carreira da casa. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 001/2016, de autoria do Poder Legislativo. Modifico os artigos 9, 10 e 11 e acrescento o anexo 6º ao projeto de lei número 001/16. Que cria e acrescenta cargos à Lei nº 468/2011, que institui o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Formosa e dá outras providências. A Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os artigos 9, 10 e 11 do Projeto de Lei nº 001/16 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. Ficam criadas as funções de confiança de secretário-geral da Câmara Municipal e tesoureiro, a serem ocupadas privativamente por servidores efetivos da Câmara Municipal. Denominação da função de confiança. Cargo: secretário-geral da Câmara Municipal. Número de vagas: 1. Número de horas: 40. Pré-requisitos: formação de nível superior. Servidor efetivo da Câmara. Conhecimento das funções da Câmara. Ser designado pelo presidente. Tesoureiro: 1 vaga, 40 horas. Pré-requisitos: formação de nível superior. Servidor efetivo da Câmara Municipal de Formosa. Ser designado pelo presidente. Artigo 10. Fica criada a gratificação FG1, correspondente a 100% da remuneração base dos servidores efetivos que exercerem a função de secretário-geral da Câmara Municipal, bem como a função de tesoureiro. Artigo 11. As atribuições das funções de confiança de secretário-geral e de tesoureiro são aquelas descritas no anexo 5 e 6 desta lei, respectivamente. Artigo 3º. Esta emenda incorporar-se-á ao projeto de lei, se aprovada.
Em discussão, as emendas.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Soldado Caetano.
Senhor presidente, eu fico muito feliz de ver um projeto, uma emenda dessa natureza aqui. Vossa Excelência faz um ato que realmente valoriza, com toda a mesa diretora aí, né, servidores efetivos que têm realmente uma qualificação, uma dedicação, que se dedica com muito afinco a fazer o melhor pela Câmara de Vereadores, por todos os vereadores aqui, na questão do trabalho legislativo, né, aquilo que é pertinente a essas funções aqui. Então, é realmente reconhecer o trabalho, é valorizar esses servidores efetivos que a mesa coloca. Eu fico muito feliz de ver um ato legislativo desse porte e dessa natureza. Muito feliz mesmo, né, sabendo que está sendo reconhecido os serviços prestados. Então, com certeza, terá o nosso apoio e creio que de todos os nobres vereadores. São essas ações extremamente positivas dessa mesa diretora. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, senhor presidente. As emendas.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, considero aí acertada a decisão, a definição de se estabelecer que as funções de secretário-geral e a função de tesoureiro sejam já especificada o seu desempenho para o servidor efetivo dessa casa. Quero ainda considerar que, se Vossa Excelência irá assim nomear os servidores efetivos para secretário-geral, nosso servidor Edson Ney, e para tesoureiro, nosso servidor Adão, já antecipar os nossos parabéns a Vossa Excelência, considerando o conhecimento que temos desses dois servidores como da mais alta competência para desempenhar essas funções. Então, é acertada, sim, a definição de que essas funções sejam de servidores efetivos e mais acertada ainda se Vossa Excelência já confirmar a nomeação desses dois servidores que atualmente já desempenham esta função e que tive a grata satisfação de tê-los no desempenho dessa função durante a nossa gestão da mesa diretora em 2015. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns à atual mesa diretora pelas definições. São as palavras, senhor presidente.
Já é confirmado, sim, o Ney como secretário-geral e o Adão como tesoureiro. Acho que isso aqui vem a brilhantar mais, assim, e não é fugindo das responsabilidades, assim, até colocando mais responsabilidade. A gente sabe do trabalho desses funcionários dessa casa. Para mim, é um privilégio não só para mim, mas para a mesa diretora, assim, está colocando já em definitivo, já de cargo de confiança, esses dois funcionários. Igual outros funcionários dessa casa que é exemplar, esses dois funcionários também é da mesma forma.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Também, mais uma vez, usando a palavra só para parabenizar pela criação desses cargos e também confirmar, como fui primeiro secretário na legislatura passada, do ano passado, 2015, tive diretamente trabalhando com o Ney e vi o potencial que ele tem, a responsabilidade daquela pessoa. Parabenizo, Ney, por tudo que você fez ano passado, por ter nos ajudado nas atas, em tudo que a primeira secretaria precisou. E o Adão também, com toda a responsabilidade, toda a competência que ele tem ali na tesouraria. Parabéns aos dois funcionários por ter feito isso todo esse tempo, acho que desde 2013 até hoje, e agora ficando oficialmente no cargo. Parabéns à mesa diretora, ao senhor presidente e aos dois funcionários. Muito obrigado.
Senhor presidente, vereador Castro.
Com a palavra, o vereador Castro.
Senhor presidente, eu quero parabenizá-lo por ter entendido que dentro de um órgão é muito importante a valorização do servidor. Conversamos isso antes, eu não sei se o senhor se lembra, que era importante, quando a casa tivesse oportunidade de valorizar, criar alguns cargos de importância na casa, a casa só vai melhorar. E o funcionário também está motivado a fazer o melhor para que a casa realmente funcione bem. O senhor está de parabéns por ter entendido e hoje está se tornando uma realidade graças à compreensão de cada um dos vereadores. Parabéns, senhor presidente, parabéns a toda a mesa diretora e a cada um dos colegas que estão votando favorável.
Em discussão? Só para informar a todos os nobres colegas vereadores, a presidência exercida por o presidente, primeiro secretário, segundo e terceiro e o vice-presidente. Então, eu acho que um desses funcionários vai estar auxiliando o secretário, que todo mundo sabe da responsabilidade, do trabalho do primeiro secretário. Vários vereadores aqui já foram primeiro secretário, sabem a dificuldade que é exercer aquela função, dar de si o máximo para que realmente não tenha problema nenhum na sessão e nos andamentos dos projetos. Porque não é assim de prática, mas assim, assim que nós encerramos essa sessão, nós vamos reunir para poder formar as comissões. E assim, todos esses projetos, depois que apreciado aqui na casa, que chegar na casa, todas as comissões, na hora que for da sua responsabilidade, vai pegar todos os seus projetos, depois de lido, vai assim para cada comissão apreciar e voltar para a tramitação na casa para ser levado em votação. Não mais discussão, peço o primeiro secretário faz a acolhida do voto das emendas.
Colheita de voto à emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 001/2016 de autoria do Poder Legislativo. Como voto, o vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Jair Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Vereadora Cide Caetano.
Só encaminhando e parabenizando mais uma vez a emenda. Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador Santiago.
Só encaminhando meu voto, eu acho que esses projetos deveriam ser desmembrados para votação entre os cargos nomeados, os cargos que serão ocupados pelos funcionários efetivos da casa e o procurador. Três diferentes. Em relação à emenda, é óbvio que os servidores são merecedores. Em relação à emenda, eu voto sim.
Vereador Wenner Patrick.
Eu voto sim.
Vereador Jurandir Oliveira.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Gustavo Marques.
Voto sim.
Emílio do Rio X.
Sim.
Vereador professor Jorge, voto sim.
As emendas aprovadas por 14 votos favoráveis, 15 votos favoráveis e um ausente. Nesse momento, peço o primeiro secretário que faça a leitura do projeto.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Vai ser votado, então, agora, primeira e segunda, segunda e terceira fase.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Projeto de Lei nº 001/2016. Cria e acrescenta cargos à Lei nº 468/2011, que institui o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Formosa e da outras providências. Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado um cargo de procurador jurídico no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Formosa, de provimento em comissão e recrutamento amplo, ficando ampliado o anexo 2 da Lei nº 468/2011, denominação procurador jurídico, uma vaga, número de hora 30 horas, remuneração R$ 6.800,00. Requisito de investidura, curso superior completo em direito, inscrição e regularidade junto ao AB Goiás. Ser nomeado pelo presidente. Artigo 2º. As atribuições do cargo de procurador jurídico são aquelas descritas no anexo 1 desta lei. Artigo 3º. Fica criado um cargo de secretário da presidência no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Formosa, de provimento em comissão e recrutamento amplo, ficando ampliado o anexo 2 da Lei nº 468/2011. Denominação, secretário da Presidência, número de vagas, 1, número de horas, 40, remuneração, R$ 1.982,56, requisito de investidura, nível médio, ser nomeado pelo presidente. Artigo 4º. As atribuições do cargo de secretário da presidência são aquelas descritas no anexo 2 desta lei. Artigo 5º. Fica criado um cargo de secretário da mesa diretora no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Formosa, de provimento em comissão e recrutamento amplo, ficando ampliado o anexo 2 da Lei nº 468/2011. Denominação, secretário da mesa diretora, número de vagas, 1, número de horas, 40, remuneração, R$ 1.982,56, requisito de investidura, nível médio, ser nomeado pelo presidente. Artigo 6º, as atribuições do cargo de secretário da mesa diretora são aquelas descritas no anexo 3 desta lei. Artigo 7º. Fica criado um cargo de chefe da ouvidoria no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Formosa, de provimento em comissão e recrutamento amplo, ficando ampliado o anexo 2 da Lei nº 468/2011. Denominação, chefe da ouvidoria, número de vagas, 1, número de horas, 40, remuneração, R$ 1.982,56, requisito de investidura, nível médio, ser nomeado pelo presidente. Artigo 8º. As atribuições do cargo de chefe da ouvidoria são aquelas descritas no anexo 4 desta lei. Artigo 9º. Fica criada uma função de confiança de secretário-geral da Câmara Municipal a ser ocupada privativamente por servidor efetivo da Câmara Municipal. Denominação da função de confiança. Secretário-geral da Câmara Municipal. Número de vagas, 1. Número de horas, 40. Pré-requisitos, formação de nível superior, servidor efetivo da Câmara, conhecimento das funções da Câmara, ser nomeado pelo presidente. Artigo 10. Fica criada a gratificação FG1, correspondente a 100% da remuneração base do servidor efetivo que exercer a função de secretário-geral da Câmara Municipal. Artigo 11. As atribuições da função de confiança são aquelas descritas no anexo 4 desta lei. Artigo 12. Ficam extintos cargos em comissão do secretário da Presidência e mesa diretora e secretário-geral dos quadros de pessoal da Câmara Municipal de Formosa, previsto no anexo 2 da Lei nº 468/2011. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Formosa, 4 de janeiro de 2016.
Em discussão.
Projeto já emendado.
É, discussão, já, projeto já emendado na segunda e terceira fase de discussão. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Santiago Ribeira.
Eu queria que a mesa, Vossa Excelência, me desse maiores informações. O que justifica, lá no seu artigo 7º, a criar um chefe da ouvidoria? Que demanda tem a Câmara que necessita se ter um chefe da ouvidoria que os contribuintes tenham que bancar? Primeiro ponto. Segundo, por que esse cargo não pode ser exercido por um secretário da mesa ou um secretário-geral da Câmara Municipal, ao invés de criar esse cargo? Quer dizer, porque até onde eu sei, eu que acompanho a Câmara, pelo menos há uns últimos 10 anos, as demandas aqui são mínimas, ou praticamente nenhuma. Quer dizer, eu não vejo necessidade nenhuma na criação desse cargo. Então, eu gostaria de saber que tipo de demanda é que a Câmara tem para que o chefe da ouvidoria possa tomar alguma atitude, ou eu gostaria de ouvir dos vereadores.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Caetano.
Senhor presidente, eu entendo claramente a questão da função de ouvidoria. Isso é uma exigência para toda e qualquer instituição pública hoje a nível nacional. Seja da Presidência da República à Câmara Municipal. É necessário ter a ouvidoria. Aí, se hoje não está tendo a demanda, mas o cargo é uma necessidade legal. É uma necessidade do órgão público. Não há como uma atribuição, se aquela atribuição é secretaria-geral, ela tem atribuição. Ouvidor é ouvidor. Não há como misturar essas duas funções.
Permite a parte, né?
Sim.
Eu não entendo bem assim, mas já que o senhor é tão conhecedor do assunto, eu gostaria que o senhor colocasse em números quantas demandas foram feitas para a ouvidoria no ano passado e quais são as suas atribuições ou medidas que elas tomaram, quantas foram e que medidas elas tomaram?
Primeira questão, nós estamos falando da questão da função. No site da Câmara tem um link para a ouvidoria. Quem é que tem respondido? Não tinha o cargo, não tinha a função. Agora tem essa atribuição exatamente para poder responder. Se está tendo a demanda ou não, isso não é o fato agora. O fato que a legislação exige que cada órgão tem a sua ouvidoria para atender o contribuinte, para atender o eleitor que tem alguma demanda dele com aquele órgão. Essa é a função, é uma exigência inclusive do Tribunal de Contas do município. Agora, querer negar uma situação que é clara e óbvia dentro da legislação, não há como. Não há nenhuma. Quer criar um empecilho, aí só se for. Mas que existe legalidade, que há uma necessidade do órgão ter, se ainda não está tendo a demanda, não quer dizer que não vai ter a demanda. A partir do momento que tem a lei, que está regularizado, e que a população tem conhecimento que existe esse canal de comunicação, ele vai exercer o direito dele. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Senhor presidente.
Só para interromper, nobre colega vereador, nesse momento quero aqui passar a presidência ao nobre colega vereador Nélio Marques, para que eu faça as considerações desses projetos assim que foi ora apresentado pela essa mesa diretora.
Continua a palavra. Senhor, receba a presidência nesse momento. Com a palavra.
Senhor presidente.
Sim, com a palavra o vereador Edmundo Nunes Dourado.
Respondendo aí as palavras do nobre colega vereador Santiago, assim que a gente assumiu ontem essa casa, nós fizemos um apanhado para que realmente nós comece o ano resolvendo assim, não pendências que veio de outras gestões, mas assim, pendência que a gente foi
analisando e que realmente nós estamos colocando em prática. A ouvidoria foi uma das demandas que, por exemplo, o Edson Ney subcarregado, várias reclamações para a primeira para a secretaria geral, e assim ele não teve, pelo devido o trabalho que ele faz aqui na casa, da secretaria geral. Todo mundo sabe do trabalho do dia a dia, não só dele na sessão, mas na casa, ele não tinha o tempo hábito para estar respondendo. E nisso, a gente, atentamente, criando uma ouvidoria para que realmente dá essa resposta, sim, à nossa população. Que a população que cobra, da mesma forma, nós temos que retribuir aquilo que, se a vez não for da alçada dos vereadores, mas que nós procuramos, sim, os meios necessários para que realmente está resolvendo o problema dessa população. Os outros cargos, às vezes pensou, mas está criando mais uns cargos. Um teve a divisão e o outro, antes eu falei que realmente era para suprir uma demanda que o primeiro secretário aqui tinha só os funcionários dele, igual tem todos os gabinetes, tem os seus funcionários.
Uma parte, vereador.
Sim, uma parte.
Eu queria saber se no caso da criação dessa ouvidoria, esse ouvidor vai poder ouvir as demandas referentes à possibilidade de intervenção do legislativo no trabalho do executivo, que estiver acontecendo coisa errada lá. Se isso vai poder ser passado para a gente.
O que for necessário, o que tiver na alçada da ouvidoria da Câmara, sim. O que tiver. Isso a gente... Então,
para poder encaminhar denúncias
de... Já está tudo nos requisitos do projeto para que realmente ele faça. Eu quero sim, eu não quero aqui fazer essas mudanças, mas é para a eficiência dos trabalhos. Nós sabemos que realmente vários números aqui é reduzido, falta demanda. Mas qualquer um outro problema que às vezes acontece na casa chama a atenção da presidência, porque a presidência é quem responde. Então, isso eu quero trazer aqui para vocês, não quero sigilo, quero ser responsável nos meus deveres, igual os outros vereadores. Por exemplo, nosso amigo vereador Jurandir de Oliveira falou aqui agora sobre os cargos de jurídico que ele teve aqui na casa, e realmente fez um bom trabalho, atendeu a expectativa da casa. Foi um ano de muito problema e realmente foi resolvido. Inclusive foi contratado uma assessoria de advogados, e dessa vez estou colocando em apreciação dos vereadores uma procuradoria que realmente que seja o custo mais baixo para estar ajudando e resolvendo o problema da casa. Mas não tiro os méritos dos vereadores anteriores presidentes, que usaram, sim, uma assessoria de advogados que realmente ajudou a desenvolver os trabalhos dessa casa. Nós não podemos tirar os méritos nenhum dos outros presidentes que usaram, porque fizeram os seus trabalhos. Os trabalhos, todo mundo sabe que aqui, na hora que é complicado. Às vezes os trabalhos aqui são muito fáceis na casa, mas os trabalhos dos vereadores é muito responsável.
Vereador.
Os vereadores sabem da sua... Sim, vou dar uma parte. Os vereadores... que todos os 17 vereadores atuantes têm as suas demandas, e assim nós temos que dar um respaldo para a casa, mas nunca prejudicando o bom andamento, o privilégio dos funcionários concursados da casa, os funcionários efetivos. Nós sabemos das demandas, nós estamos aqui para ouvi-la, para discutir, para que seja o melhor. Para que seja o melhor para o parlamento, que seja o melhor para o município e que seja o melhor para os vereadores também. Nós não podemos, hora nenhuma, tirar os méritos dos vereadores. Como que se não tivesse os vereadores, não tinha o parlamento. Eu tenho dessa mesma forma que os vereadores precisam dos funcionários, os funcionários precisam dos vereadores. Nós temos que ter uma responsabilidade um com os outros para que realmente os bons andamentos da casa, os bons andamentos das coisas públicas do município funcionem, que senão daqui a um tempo nós não daqui a uns dias vai acabar a extinção de prefeitura, de câmara de vereadores, porque do jeito que está aí não tem jeito. Mas nós temos muito que ressaltar os trabalhos dos vereadores. Às vezes o vereador vem muitas questões para casa, muito polêmica, mas quem vai votar e quem vai resolver é os vereadores. Que seja de situação da oposição, eu acho que depois que tiver aqui os 17, é tudo de situação, mas para resolver realmente as coisas que o município precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Mas uma parte para o Hélio e depois para o Gustavo.
Eu vejo com muita esperança a criação da ouvidoria, porque principalmente que a gente passou 3 anos num problema que acredito que aconteça em todas as cidades do tamanho de Formosa para maior, que é a gente não ter conhecimento total da maioria dos problemas do município, né? E às vezes a gente aí é alçado em algumas situações que até vexatórias para a gente, e não por culpa nossa, porque a gente realmente não está sabendo o que está acontecendo. Então, acredito, se realmente colocar uma pessoa que tenha um conhecimento, que tenha que tenha condição de fazer um trabalho capacitado nesse sentido, vai ser bom para os 17 vereadores, que a gente vai ter aí acesso a essas demandas, né, ao legislativo diretamente da população, né, tomara que dê certo. De outra forma também, como a mesa é a responsável pela gestora, acredito que temos que dar todas as ferramentas necessárias para que eles possam trabalhar da forma que eles planejaram, né? Nesse sentido aí, tem o meu apoio aí, o projeto.
Senhor presidente,
uma parte aqui, o vereador.
Só usando como exemplo, vereador, eu acho que a ouvidoria é muito importante para a gente receber as denúncias. Inclusive, nós estamos recebendo várias denúncias agora de fechamento de 2 escolas. É uma coisa que eu não entendo o porquê, sendo que são escolas que têm muitos alunos, escolas muito importantes na nossa cidade, que é a Escola Alta Vidal e a Maria Alice, que está sendo fechada agora. E eu não entendo porquê disso. Se já tivesse tendo um funcionamento da ouvidoria, às vezes a gente já estava sabendo disso antes e já podia ter solucionado.
A gente já... Com a palavra, vereador Mundinho.
A parte está comigo. Sim. Então, eu acho que a gente já podia ter ido ao executivo, cobrado isso, porque as escolas, primeiro, já foram 5 escolas assaltadas, que limpou as escolas tudo, e agora vai ser 2 escolas fechadas. Vai fechar 2 escolas e como é que vai fazer com os alunos, com os professores que estão nessas escolas? Muito obrigado, vereador.
Com a palavra, vereador Mundinho.
Uma parte para o vereador Santiago.
Na verdade, eu achei que Vossa Excelência tinha encerrado, mas eu agradeço pela parte e vou utilizar. Na medida em que criamos o cargo da ouvidoria, a pessoa lá tem o 2º grau. O vereador Wenner colocou aqui questões extremamente complexas de denúncias e tal. Aí eu pergunto, essa pessoa vai ter habilitação para tratar desse assunto? Primeiro ponto. Segundo ponto. Como o procurador responde administrativa e judicialmente pela Câmara, na pessoa do presidente, também poderia, certamente, vai ser ele que vai dar o suporte a essa pessoa. Aí eu pergunto, será que havia necessidade de se criar esse cargo, já que essa atribuição poderia ser do ouvidor de um secretário geral da Câmara ou um secretário da mesa diretora? Quer dizer, eu não consigo entender a criação desse cargo. Quer dizer, as demandas são mínimas. O fato de um servidor estar sobrecarregado em relação a isso não significa que precisamos criar outro cargo. Isso pode ser incumbência do próprio procurador do município em contato com a mesa diretora, ao qual vai definir qual vai ser a melhor resposta a ser dada, qual encaminhamento vai ser dado, e não criar mais um cabide de emprego à custa da população de Formosa ter que pagar. Obrigado.
Com a palavra, vereador Mundim.
Uma parte, vereador Henrique Patrick.
Eu acho que...
fazer um encerramento.
A nível de encerramento, eu acho que é um discurso já exaurido. Eu estou vendo aqui, tenho total entendimento que a criação da ouvidoria vai ser mais um instrumento que a gente vai ter para fiscalizar e acompanhar os atos do executivo. Que diga-se de passagem, como o vereador Gustavo falou aí, a ouvidoria é pouco. porque a gente precisava de outros instrumentos a mais, porque realmente a gente está acompanhando esse caso, o vereador Gustavo, e assim, a gente está acreditando que não vai fechar, porque eles não têm instrumentos legais para fechar os EJAs. Mas mesmo assim, a gente viu eles, mesmo sem ter instrumentos legais, fechar um monte de coisa, acabar com um monte de coisa. Então, assim, acredito eu que é um discurso exaurido e parabéns à mesa diretora e ao presidente pela criação aí da ouvidoria. A população vai aplaudir.
Seu pai, isso é uma parte?
Eu tenho...
Com a palavra...
Eu tenho que já estar meio esgotado, você pode pedir. Só para acabar de concluir, quero dizer que isso foi uma demanda, primeira resposta, demanda da Secretaria-Geral sobre subcarregamento realmente dos trabalhos. Então, por isso foi criado. Segundo, a pessoa vai ter sim os requisitos necessários para estar assumindo. Não vai assumir qualquer pessoa lá, vai ser assumir pessoa que realmente tem qualificação para estar exercendo. E fugindo do tema que foi no caso das demandas aí, das escolas fechadas, só que todo mundo fugiu dos casos, mas isso é um problema que os vereadores também têm que enfrentar de frente e assumir com responsabilidade. Eu acho que todos os 17 aqui, nós não temos que ter oposição na situação, mas assim, em prol de uma educação de qualidade, assim nós tentar resolver todos os problemas que não deixam assim fechado. Tenho certeza que a sensibilidade vai ter, que a educação é um pilar da nova administração.
Em discussão ainda com a palavra o vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colegas, eu vejo, assim, meu ponto de vista, que a ouvidoria, é lógico que a mesa diretora tem seus cuidados, sua competência de escolher esta pessoa que seja uma pessoa capacitada, que tenha uma ligação direta com os vereadores para nos dar mais informação, que a gente seja ricamente, tenha esse conhecimento. Talvez os nossos assessores não tenham essa ligação que a ouvidoria vai ter, que vai estar trazendo as informações de conhecimento para a Câmara de Vereador. Desde que seja uma pessoa capacitada, com certeza tem meu apoio. Muito obrigado.
Em discussão, com a palavra, vereador Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, a palavra ouvidoria é muito clara. Não saber o que é conhecimento de ouvidor. Ouvidor é para ouvir, não quer dizer que ele vai resolver as situações, não. Ele vai colher as informações e trazer para quem de direito, que nós, os vereadores, se é um posicionamento, que é uma decisão que o vereador tem que tomar, que o presidente tem que tomar, que a mesa diretora tem que tomar, ou que a Câmara tenha que tomar, é conforme o ouvidor colher as informações, é que nós vamos agir. Gente, é muito claro. Agora, vai lá e faz a atribuição de secretário-geral do Edson Ney e vai saber o que, que ele faz lá. Conhece de perto lá as atribuições dele, se ele tem razão ou não de criar essa ouvidoria. Tem que conhecer a atribuição, tem que conhecer o trabalho que o servidor desenvolve. Eu conheço. E é por isso que eu estou falando que realmente é uma situação que há necessidade. Então, eu já vou encerrar concordando com o projeto, já encerrando minhas palavras, senhor presidente.
Ainda em discussão, a palavra com o vereador Castro.
Senhor presidente, novos colegas, só para fazer uma colocação. Quando geri essa casa, em 2014, sob orientação lá da autoridade do TCM, ela me questionou se a Câmara Municipal tinha ouvidoria. Eu disse que não. Eu levei alguns probleminhas para tirar dúvida, ela falou que seria importante criar esse cargo. Era só isso, presidente.
Ainda em discussão...
Senhor presidente...
Vereador Santiago, eu gostaria de pedir que Vossa Excelência fosse breve.
Serei.
Uma vez que já utilizou a palavra por duas vezes.
Mas estamos dentro do prazo, dentro do tempo ainda, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Santiago.
Obrigado. O que acontece? Eu, em momento nenhum, sou contra a criação da ouvidoria. Em momento nenhum, é óbvio que tem que ter. Qualquer um quadrúpede sabe disso. Agora, a questão é, será que não é possível, dentro dos cargos nomeados, se utilizar um funcionário para fazer essa função, ao invés de se criar mais esse posto de trabalho, esse cargo? Eu acho que é, a meu ver.
É uma questão de interpretação e de economia com dinheiro público. E que é uma coisa que espero que Vossa Excelência, a mesa diretora, tenha muito cuidado no uso e muito formalismo protocolar no uso do dinheiro público. Então, eu entendo, por uma questão de economia, é muito possível ou o secretário-geral da presidência ou o secretário-geral da mesa diretora, ou que um dos dois absorva duas funções, que não tem nada de extraordinário nisso. Tem nada de absurdo, não tem uma sobrecarga, não tem coisas impossíveis de se fazer e o outro fique como ouvidor, ao invés de criar três cargos. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Ainda em discussão, o seguinte projeto de lei. Não havendo mais discussão, retorna a presidência ao vereador Mundim.
Nesse momento, peço o nobre colega vereador, primeiro secretário, o professor Jorge, que faça a acolhida dos votos. Lembrando que é em primeira e segunda votação e o projeto já emendado.
Segunda e terceira.
Segunda e terceira votação.
Colheita de votos para o projeto de lei ordinária número 001/2016. Como voto, o vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Jair Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Vereador SD Caetano.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Nélio Marques.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Eu só encaminho meu voto. Em relação aos servidores estáveis dessa casa, as medidas que são tratadas dentro desse projeto, eu sou absolutamente favorável. Tanto é que votei emenda favorável. Contudo, em relação ao projeto, que ele é um só, em relação à ouvidoria e o próprio procurador dessa casa, que 6.800 ainda acho caro demais, acho um custo muito caro, que se poderia contratar advogado para o preço mais barato, que fizesse o mesmo serviço. Eu sei porque eu conheço do negócio. Estou há 10 anos nisso. Eu voto não.
Vereador Wendel Patrick.
Justificando meu voto, entendendo, sem entrar no mérito das necessidades que tiveram no ano passado, parabenizar a mesa pelo corte severo na questão dos advogados. O projeto realmente corta severamente os gastos com advogados. E parabenizar também pela criação da ouvidoria, o que não significa que o ouvidor não possa ser um funcionário efetivo da casa. Né, isso aí quem vai decidir é a mesa, o presidente. Mas a importância de se ter o cargo e de se ter uma pessoa que preserve os direitos de anonimato, o direito de denúncia e de observação de cada pessoa da sociedade. Meu voto é sim, obrigado.
Vereador Jurandir Oliveira.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Gustavo Marques.
Voto sim.
Vereador Emílio.
Sim.
Vereador Professor Jorge. Voto sim.
Projeto aprovado com 14 votos favoráveis, um contrário e um ausente. Novo colega, vereador Santiago. Estamos assumindo essa casa, nós sabemos das problemáticas que anda o mundo político, não só no país, mas fora do país. O que nós temos hoje é que sim, que nós temos que entrar com um programa de paz, problema de responsabilidade, da ética e da moral. E jamais o senhor pode ficar tranquilo que eu não vou fugir das responsabilidades, não só pessoais e financeiras da casa. Nunca, eu não compactue com essas coisas. Quero que o senhor, uma pessoa experiente, uma pessoa que teve o seu irmão como um dos melhores vereadores aqui nessa casa, igual teve o Antônio Faleiro, o Miquita e mais demais vereadores, ex-vereadora Daia, é para que realmente nos ensina a não errar, mas assim, sempre fazer o melhor para que realmente o parlamento funcione. Não é que o parlamento estava parado, mas que funciona com suas ideias, com as ideias de cada vereador. Vocês podem ficar tranquilo que nós vou propor com vocês que seja uma reunião por mês com os 17 vereadores, que for possível. Vamos tratar da demanda. Eu não quero aqui nenhum ser um Eduardo Cunha da vida, não. Quero assim ser o simples Edmundo Mundim para tratar de coisa responsável do município, que foi para isso que a nossa população nos concedeu o voto, a população deu esse crédito para nós estar discutindo. Nós sabemos que o município não passa por bons momentos, mas não é porque ele passa que eu quero a desgraça do executivo, não. Vamos fazer o possível para melhorar, que seja. Quanto mais melhor as demandas do executivo de melhora para o município, melhor eu tenho certeza que vai estar o parlamento e vai estar a nossa comunidade, que é para isso que serve o parlamento. É por isso que tem que ter o executivo, senão não executa as obras necessárias, os ajustes necessários que o município precisa. Então é isso que nós temos, presidente, que tratar com muita responsabilidade.
Questão de encaminhamento aqui. Só questão de encaminhamento, porque não basta eles quererem fechar todo o custo, os EJAs, a escola Maria Alice foi assaltada agora. Aí eu e a professora, vamos lá, ver como comissão de educação, ver como está lá a situação da escola. E aí eu gostaria de saber como é que vamos fazer os encaminhamentos para a criação das comissões.
Eu quero aqui convidar...
Só questão de encaminhamento.
Eu vou passar as palavras só para... E depois encerrar. Quero aqui convidar todos os vereadores, que seja... Ou pode ser no gabinete da presidência, para nós estar formando as comissões já hoje, para que...
Podemos ter uma pausa de meia hora, mais ou menos, só para a gente poder ir lá realmente e bater e voltar.
Senhor presidente, eu, por exemplo, eu já tinha compromissos pré-agendados. Como é que fica? Quer dizer, na verdade, tem gente me esperando. Como é que fica?
Não.
Aqui, o vereador Divino, acho que também
tá,
tem...
Mas aqui nós temos que entrar no entendimento. Se não puder agora, que marca a hora certa para que nós façamos, porque se for para uma próxima sessão, ninguém sabe se vai...
Senhor presidente... Senhor presidente, eu sugiro que faça na primeira sessão ordinária essa.
Já tem projeto, tem que ser
apresentado. Quinta-feira, 10 horas da manhã.
Senhor presidente, só uma questão. Dia 14 vence o mandato das comissões, pelo regimento. Então,
por isso que tem que...
Então é importante fazer hoje mesmo. Eu só queria ver se a gente tinha uma pausa para poder resolver isso. Se não tiver, eu vou pedir a professora para esperar e a gente monta e vai lá.
Cara, aqui, tem que ser, vamos entrar num bom... Senhores vereadores, sim, com a palavra, vereador Macarrão.
Só quero comentar a presença do Irismar, primo. Seja bem-vindo, primo. Obrigado.
Com a palavra, Jurandir.
Então que faça agora, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, queria só rapidamente proferir mais algumas palavras. Tenho certeza e convicção de que Vossa Excelência saberá conduzir os destinos aqui da nossa casa na gestão 2016. Só quero frisar, senhor presidente, considerando que alguns vereadores não estavam presentes na vossa posse, e deixar registrado que tivemos muita responsabilidade, inclusive com a gestão financeira desta casa. Digo isto porque sabe quem passa por essa cadeira aí. E nós tivemos a responsabilidade e a transparência necessária em publicizar todos os nossos atos enquanto gestor desta casa em 2015. Quero também aqui deixar registrado, considerando até que tinha vereadores ausentes, o nosso empenho que deixamos para a vossa gestão de R$ 97 mil, considerando que suprimos a necessidade desta casa na questão de informática, que é uma demanda constante, além dos investimentos que fizemos durante todo o ano, fizemos o suprimento da demanda de ar-condicionados quase na plenitude e que Vossa Excelência se comprometeu e irá complementar, também das portas de blindex que irá ser trocadas em todos os gabinetes desta casa. Isso sim, ficando já empenhado. E com toda a observância que nós tivemos durante todo o ano com as necessidades da nossa casa. Acredito eu que nada assim essencial foi deixado de fazer. Logicamente, a gente tinha que ter um controle das coisas, às vezes até retardando, às vezes até ponderando algumas coisas, mas por uma questão administrativa e de austeridade. E que além de todos esses fatores, senhor presidente, denota a nossa responsabilidade com esta casa, em especial com os gastos da nossa casa, que além do empenho que deixamos para Vossa Excelência, quero frisar também a devolução, que eu acho que é pertinente, já que não fizemos todo o gasto dos recursos passados a esta casa, fazendo a devolução como é devida ao Executivo. Então, senhor presidente, eu quero assim, mais uma vez deixar registrado e de forma assim, plena a transparência de todos os nossos atos durante a nossa gestão de 2015 na presidência da casa. Muito obrigado.
Uma parte, vereador, só um rapidão.
Uma parte concedida.
Se Vossa Excelência não importar, é porque às vezes as pessoas escutam assim e querem perguntar pra gente quanto que foi devolvido. Aí às vezes a gente fica assim, uai, você é vereador e não sabe quanto foi devolvido, a gente gostaria de saber.
Foi devolvido ao Executivo R$223 mil.
Obrigado.
Vereador Jurandir de Oliveira, eu sei que a dificuldade teve em 2013, da mesma forma 2014, 2015 já deu uma melhorada, eu tenho certeza que em 2016 vai se melhorar, com certeza. Nós sabemos que realmente da sua administração que o senhor fez interna na casa, nós sabemos do seu compromisso, mas assim eu acho que aquilo que vier assim a prejudicar Vossa Excelência, eu estou achando que está prejudicando é o Legislativo da Casa, porque se desdobrou para estar fazendo os trabalhos, não aquilo que foi irresponsável, mas que eu sei que todas as coisas que o senhor fez para o bem da Casa foi com responsabilidade.
Senhor presidente, só
com a palavra, vereador Gustavo.
Nós levantamos essa bandeira aí do fechamento das escolas. Eu só queria pedir aos vereadores para que alguém leve ao prefeito, que eu não sei se tem líder de governo, como é que é, mas alguém leve ao prefeito para que ele mande uma resposta para nós aqui na Câmara. Por que, que é que está sendo fechado? Qual a explicação que ele vai nos dar? E se está sendo feito todos os trâmites legais para o fechamento da escola? Porque eu acredito que não. É só ver com o vereador se tem algum líder de governo que vai ficar ou se não vai, para poder levar essas informações ao prefeito.
Com certeza. Só para lembrar aqui, a sessão extraordinária, mas como o tempo é pertinente, assim, para a gente dar uma discussão, primeira sessão extraordinária do ano, a gente sabe das problemáticas, assim, que o entendimento melhor é resolver. E resolvendo, todo mundo fica satisfeito e os bons andamentos do município,
pela ordem, tem certeza. Presidente.
Sim, com a palavra, o vereador Nélio Marques.
Na realidade, a liderança do governo ela é durante o ano todo. O ano legislativo, apesar de eu não ser mais o líder de governo e não termos um líder de governo por estarmos em sessão extraordinária, eu mesmo busco as informações com Seu relação presidente. A esta escola e trago o tão breve eu as tiver. Essas são as minhas palavras, senhor presidente.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Ener Patrick.
Para esclarecer, né, o fato que a notícia acabou não chegando inteira. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, a Secretaria de Educação articula-se para fechar dois EJAs e deixar só três na cidade. Então, assim, por exemplo, eles queriam fechar o do Alto Vidal e fechar o do Maria Alícia. Então, quem mora lá no Nova Formosa, se quiser fazer supletivo, vai ter que ir lá para o Franklin, né? Quem mora lá na Vila Beneditina, se quiser fazer, vai ter que ir lá para a Formosinha.
Tem que ver com ela.
Então, o que acontece? A gente vê uma inviabilidade e quando a gente entrou para poder pesquisar, para perguntar, a Secretaria de Educação tirou a responsabilidade dela da reta. E disse que não é um problema dela, que isso é um problema das diretoras que querem fechar aqui. E vai pedir ao Conselho de Educação. Mas a gente sabe que está sendo tudo articulado pela Secretaria de Educação. Ninguém aqui é bobo nem criança para não saber disso, né? Tivemos ontem uma reunião com o Conselho de Educação e protocolei como relator da Comissão de Educação um pedido de esclarecimento e um parecer sobre o fechamento, se é viável ou não. Acreditamos que será votado na sexta-feira e a gente vai ter essa resposta final. Só adiantando aqui que qualquer conversa que tiver com a Secretaria de Educação vai falar que ela nunca tentou fechar nada. Vocês podem ter certeza disso. Mas, de toda forma, a gente está nesse encaminhamento e convidamos a todos os vereadores para poder engrossar a luta, né, porque não é uma luta nem para voto, nem para questões eleitorais, mas é uma luta justa, que é um dever de cada um dos 17 vereadores aqui. Se tiver mais 5, 8, 10 juntos, melhor ainda vai ser para que a luta seja melhor resolvida a demanda. Mas acreditamos que teremos êxito.
Quero aqui registrar a presença de seu Alcide e da Ana Clara, que é funcionária pública, professora desse município, que muito exerce, que muito, tem muita responsabilidade à frente da educação do nosso município. Obrigado pela presença.
Senhor presidente.
A palavra com o vereador.
Eu só, o tema na verdade é sobre a questão das comissões. Eu vou fazer a minha sugestão, porque na verdade as comissões elas só vão ser exercidas no mês de fevereiro, mas elas têm que ser constituídas já no mês de janeiro mesmo, para poder, né, todos os projetos que receber. Eu queria dar uma sugestão para a gente fazer isso, na verdade, na segunda-feira da semana que vem, daria tempo até, né, eu acho que assim, mais plausível para todo mundo se organizar e até pensar também, senhor presidente, como é que vai ser, né, qual é a intenção de cada um em exercer a comissão. Não, eu me adequar mais a essa comissão, ou eu quero aquela outra comissão. Eu acho que daria mais tempo. É uma sugestão que eu faço aí para o presidente e a mesa.
Eu deixo a sugestão dos vereadores. O Iana pediu hoje.
Eu concordo com o vereador Caetano.
Também concordo com o vereador Caetano.
Na verdade, a gente tem pressa para resolver, mas, por mim, no dia que for mais interessante...
Quem for na segunda-feira?
Qual é o horário? Qual é o horário?
9 horas.
Você vai terminar?
10 horas.
10 horas da manhã?
Pode ser 9 horas da manhã?
Pode, 9 horas.
Então, está fechado. 10 horas da manhã de segunda-feira, a reunião para... assim resolver de vez as comissões. Então não temos mais nada a tratar. Nesse momento declara a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 2 de fevereiro de 2016, no mesmo local e hora de costume. Costume que é às 19 horas. Muito obrigado a todos, muito obrigado.